Graça e paz. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, do nosso pastor Paulo Eduardo, ao nosso amado pastor Michel Piragini, sua família. Louvado seja Deus por esses dias de conferência. É uma honra estar com vocês. Trago um abraço da minha família, minha esposa Natália, a nossa filhinha a Maria, que tem 11 anos. Como Michel disse, né, eu estou concluindo agora o doutorado lá na Faculdade de Direito da USP. Sou monitor, na condição de monitor, estamos auxiliando ali a professora Mara Regina nas aulas de introdução ao direito. Temos esse trabalho com os universitários. Hoje à tarde, quem estava lá hoje à tarde no nosso painel? Foi muito legal o painel com os universitários, falando com o Guilherme, com o Alexandre. Mas eu quero te convidar, nessa noite, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Vamos abrir a palavra em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. Um texto maravilhoso na palavra, que fala sobre a humilhação e a exaltação do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Nós cantamos agora há pouco, meu querido irmão Gabriel Guedes, nós acabamos de louvar agora há pouco, falando sobre o nome que está acima de todo nome. E nós vamos ler juntos agora então, Filipenses capítulo 2, o verso 3 em diante. Eu vou ler na NVI, nova versão internacional. Diz assim a palavra de Deus: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que a semente da tua palavra, Senhor, possa frutificar em nossas vidas, em cada lar aqui representado. Fica conosco. Nós oramos no nome santo de Jesus. A igreja diz: amém. Irmãos, esse texto desafia o orgulho humano. O evangelho, ele desafia a arrogância dos seres humanos. Você sabe que não é fácil conviver com pessoas orgulhosas, cheias de si. O orgulhoso, ele nunca pede licença, ele sempre atropela. Pessoa orgulhosa não pede perdão, desculpas, ela sempre se justifica ou sempre se vinga. Pessoa orgulhosa não dá satisfação, ela ameaça. Dificilmente uma pessoa orgulhosa agradece, mas ela é sempre pronta para cobrar, sempre pronta para ameaçar. São pessoas que não elogiam. A Bíblia diz: honra a quem honra, mas a pessoa orgulhosa, ela não elogia, mas reclamar, aí ela está pronta para reclamar, murmurar, praguejar. São pessoas que não oram, mas são pessoas que murmuram. Então a Bíblia fala muito sobre o orgulhoso e o humilde, e mostra então como que o orgulho afasta de Deus, mas a humildade nos apresenta de Deus. Pessoas então fechadas em si mesmas perguntaram para um homem assim: você se casaria com alguém como você? E ele pensou e falou: não, eu acho que eu não mereço isso tudo. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem gente que se acha, gente fechada em si. Eu vi uma notícia de uma mulher, viralizou isso daí. Depois você vê lá, viralizou uma mulher na Itália que ela casou com ela mesma. É muita falta do que fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela fez uma cerimônia de casamento, entrou sozinha, partiu o bolo sozinha, chama soligamia, quer dizer, a pessoa que casa com ela mesma. Então esse é o mundo. Uma vez eu vi um carro também passando, tinha um adesivo atrás do carro assim: eu me amo e vice-versa. E a gente poderia ficar aqui dando vários exemplos de como que as pessoas são orgulhosas, só pensam em si, rancorosas, pessoas que não perdoam, porque o orgulho no coração, sabe, não abre mão, pessoas possessivas. Tinha um pastor que estava aconselhando, né, uma mulher, e ele pegou e foi muito sincero, muito franco com aquela mulher, e ele falou assim: olha, você é muito rancorosa, irmã. A irmã precisa trabalhar isso, a irmã é muito rancorosa. Pastor, não sou. Irmã, a irmã é. Veremos então, pastor, veremos. O Billy Graham, nosso amado Billy Graham, quem ama aí o pastor Billy Graham, evangelista Billy Graham? O Billy Graham, ele tem uma mensagem dele que ele fala assim: muitas pessoas falam sobre complexo de inferioridade, mas poucas pessoas param para pensar no complexo de superioridade. Pessoas de nariz empinado. Filipenses capítulo 2 implode as pretensões humanas, narcisistas, orgulhosas. O apóstolo Paulo, ele apresenta no capítulo 2, ele apresenta 4 exemplos de pessoas abnegadas. Ele apresenta 4 exemplos práticos de homens que viveram então não em uma chave de orgulho, mas em uma chave de humildade. O maior é Jesus, nós vamos estudar esse texto agora, mas ele também vai citar a própria experiência dele, do apóstolo Paulo. Ele vai citar Timóteo em terceiro lugar, e ele vai citar Epafrodito. 4 modelos de abnegação, 4 modelos concretos. E ele começa então essa sessão do seu ensinamento aos filipenses. É muito legal a carta aos filipenses, porque é a única carta do apóstolo Paulo onde ele diz que sente saudades da igreja. Ele diz que sente falta, que ele sentia falta dos irmãos filipenses. É muito, muito carinhoso o modo. O apóstolo Paulo, ele exorta, ele é carinhoso em suas cartas, como bom pastor que era, servo de Deus, mas algumas cartas, algumas igrejas dando muito trabalho. 1 Coríntios, 2 Coríntios, ou igreja para dar trabalho, Deus tem misericórdia, os corintianos dando trabalho há milênios, meus irmãos. Quer dizer, e aí é muito, só problema. Gálatas, Paulo fica revoltado: ó, Gálatas insensatos, vocês estavam correndo tão bem. O que aconteceu com vocês que vocês perderam o primeiro amor? Então, ele fala com os tessalonicenses: vocês se tornaram preguiçosos. Vocês estão aí de braço cruzado. Tem gente que não quer trabalhar mais. Paulo dá uma bronca neles. Não quer trabalhar? Não tem problema. Mas não come também, Paulo fala. Então, você vê como que Paulo exorta em Filipenses, na carta aos filipenses, você vê Paulo falando de muita alegria. Você vê muita gratidão de Paulo com os filipenses. Eles deram ofertas para ele em momentos difíceis. Então é muito bacana, é muito legal esse diferencial de filipenses. Mas Paulo, ele vai iniciar aqui o capítulo 2, depois da introdução, depois da contextualização. E ele, olha o verso 3, o primeiro verso que nós lemos, o verso 3 e o verso 4. Ele introduz o tema da humildade, então, que era algo que o Espírito Santo inspirou a levar aqueles irmãos. Ele diz assim: mas meus irmãos, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo começa a falar de uma atitude que deveria haver na vida dos cristãos. Uma atitude. Olha que interessante. Ele não diz assim, todo mundo é mais importante que você e você não vale nada. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Ele está dizendo de uma atitude no coração dos cristãos. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Ele diz, olha, o cristão, quando ele está em relação com as outras pessoas, internamente, ele não pode ter uma atitude de arrogância. Uma atitude petulante. Olha que poderoso esse texto. Não faça as coisas só por ambição, por vaidade. Não. Humildemente, considerem os outros superiores. Tenha um coração ensinável. Seja uma pessoa aberta. E ele diz no verso 4. E cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Nesses dois versos, o apóstolo Paulo sintetiza um conjunto de ensinamentos muito poderoso de todo o Antigo Testamento sobre a questão da humildade ao invés do orgulho. Provérbios, por exemplo, fala, desenvolve muito do que Paulo colocou aqui de um modo sucinto. Quer dizer, esse é um conhecimento que a igreja herda do povo de Israel. O orgulho na Bíblia hebraica, o orgulho no Antigo Testamento, ele é associado com o fracasso, não com o sucesso, não com uma vida que agrada a Deus. O orgulho, ele derrubou Satanás, o orgulho derrubou a humanidade, o rei Saul, o rei Uzias. Provérbios 11, verso 2 diz assim, o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Quantos querem a sabedoria de Deus na sua vida? Então aqui tem uma chave. É interessante, até mesmo, a origem da palavra, né, orgulho no hebraico. A palavra orgulho no hebraico é associada, ela tem a mesma raiz da palavra usada para água fervendo. Olha que interessante. Quando você ferve uma água numa chaleira, numa panela, o que vai acontecer com a água no ponto de ebulição? Quando ela ferve, ela não vai esparramar? Ela espuma e ela começa a esparramar, ela está no ponto de ebulição, evaporando. A mesma palavra para se referir a esse processo na água é a palavra, a expressão usada para o orgulhoso, o arrogante. Quer dizer, é alguém que começa a esparramar vaidade sobre os outros. Ele começa a invadir o espaço dos outros. Quantos estão entendendo? Começa a invadir o espaço dos outros. É uma pessoa que não se contém, não tem domínio próprio. Então o orgulho é comparado com esse transbordar expansivo de pessoas arrogantes. O orgulhoso, então, é alguém que prejudica a si mesmo. É alguém que cria conflitos desnecessários com o próximo. Provérbios 18, verso 12 diz, a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Mais uma vez, nós vemos então que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O apóstolo Paulo então, como um mestre, um fariseu, um rabino, alguém formado, alguém que conhecia todos esses textos, ele acolhe. O Novo Testamento acolhe essa contraposição do orgulhoso, que é rechaçado por Deus, que está fechado em si mesmo, do humilde. A Bíblia vai mostrar então, por outro lado, no Antigo Testamento, a beleza da humildade. Vai dizer, por exemplo, algumas marcas, alguns exemplos do humilde em Provérbios. O humilde não se impressiona com a sua própria sabedoria. Ele não fica deslumbrado nele mesmo. Já viu o mito do narcisista, o mito de Narciso? Narciso, ele era tão vaidoso que ele ficava contemplando a própria beleza dele no reflexo na água. E de tanto contemplar ele mesmo, ele caiu na água e morreu afogado. Tem misericórdia. É alguém que se afoga em si mesmo. Aí a Bíblia vai dizer que o humilde, ele não se impressiona com a própria sabedoria. Provérbios 3, verso 7. Outro exemplo, o humilde não conta vantagens sobre o futuro. Provérbios 27, verso 1. Não vive se gabando, não vive falando. Ele humildemente, não, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Provérbios 27, verso 2. O humilde não faz elogio a si próprio. Ele não fica se autoelogiando, ele não fica se autorreferenciando. Provérbios 25, verso 27, o humilde não procura honras. Conclusão, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Quem recebe essa palavra essa noite? Até aqui o apóstolo Paulo está trazendo mais uma vez a contraposição. Gente, não vamos viver na ambição vaidosa. Não vamos viver com orgulho. Coloque o interesse dos outros na sua vida. Olha o livraço do meu amigo pastor Lucas Dutra, que somos um resgate da nossa identidade em Cristo. É isso. Somos. Você faz o seu planejamento do ano, você colocou os objetivos da sua família, seus objetivos profissionais. Um cristão, ele também coloca, agora eu vou colocar, como que eu posso abençoar a vida de alguém? Como que eu posso estender a mão para alguém? Porque é bíblico. O cristão não pensa só fechado em si mesmo. Ele não está só fechado em si mesmo. Mas, meus irmãos, a partir do verso 5, tem uma virada. Porque até aqui, nós encontramos esse ensinamento no Antigo Testamento. Mas a partir do verso 5, vem algo novo de Deus para a igreja. Vem uma revelação nova de Deus ao seu povo. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Na cultura de Israel, nós entendemos que Deus é soberano, Deus é grandioso. E por definição, Deus não pode exaltar a si mesmo. Ele já é Deus, Ele é santo, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito. Amém? Quantos louvam a Deus pela glória, pela perfeição dEle. Ele é belo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é eterno. Então não tem como Deus se exaltar, porque Ele já é exaltado, Ele já é santo, Ele já é perfeito. Mas a palavra de Deus está nos revelando que embora Deus não possa se exaltar, Ele pôde se humilhar e Ele se humilhou em Cristo Jesus. Agora isso aqui é um escândalo para o judeu. Isso aqui é uma loucura para o grego. Deus não é apenas um Deus grandioso, poderoso, é o Deus que se esvaziou da sua glória. É o Verbo que se fez carne. E desse modo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a humildade é colocada no centro da vida moral de uma forma dramática e sem precedentes. Em nenhuma outra cultura, em nenhum outro credo religioso, em nenhum outro sistema filosófico. Aliás, os filósofos diziam o contrário. Para Aristóteles, por exemplo, na Grécia, grande filósofo ateniense, meus amados irmãos, a humildade, ela era algo ruim, um vício. Era considerado um vício, né? Aristóteles ensinou em Atenas, ele é de Estagira, ensinou em Atenas. Então, de repente, agora tem algo novo. Deus expõe a majestade da sua humildade. E do verso 6 ao verso 11, nós encontramos então esse texto que é chamado o hino do esvaziamento, o hino da kenosis, o hino da humilhação de Deus e da exaltação de Deus em Cristo Jesus. Deus se revelou supremamente através da sua humildade. A humildade foi a característica definidora de Jesus e que os seus discípulos e discípulas precisam aprender urgentemente nos dias de hoje. O próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade irrita, a humildade confronta, a humildade de Jesus nos coloca no nosso devido lugar. Meus amados irmãos, o evangelho, a apresentação que Paulo faz do evangelho nesse texto, mostra que a vida humana bem sucedida não é aquela que humilha os outros, que pisa nos outros, que cospe nos outros, que se afirma, que ignora, é aquela que se entrega, é aquela que serve, é aquela que humildemente escuta e não busca os seus próprios interesses. Quem quer seguir os passos de Jesus aqui? Meus amados irmãos, qual que é o espírito então de Cristo? É um espírito de humildade, uma disposição diferente. Esse texto, então, deixa a palavra de Deus aberta. Olha comigo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Nesse texto, de um modo muito impressionante, o apóstolo Paulo diz que Jesus já existia antes de se tornar humano. E ele é Deus desde sempre. Ele é Deus e ele sempre será Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mistério da encarnação. Aqui, quando fala que Jesus é Deus, a expressão que aparece em grego mostra características inatas, imutáveis, inalteráveis. Jesus é Deus. Ele sempre foi Deus. Ele sempre será Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, meus irmãos. E o texto diz que ele se esvaziou. Ele não se esvaziou de sua divindade. O texto diz que ele se esvaziou da sua glória. E ele então se fez carne. Jesus não deixou de ser divino. Ele revelou de fato o que é ser divino. Ele revelou de fato. Assumiu as limitações humanas. Esse é o mistério da encarnação. Não foi mais uma aparição de Cristo, uma cristofania, uma teofania, como nós lemos no Antigo Testamento. Ele tabernaculou entre nós, o Evangelho de João diz. Ele se fez carne. Isso é um mistério. Isso é um escândalo, meus irmãos. E aqui tem uma chave para mim e para a sua vida essa noite. Diz que ele se tornou servo. Jesus não interpretou um servo. Ele se tornou um servo. Ou seja, um discípulo e discípula de Jesus. Tem seguidor de Jesus aqui essa noite? Tem seguidor? Um seguidor de Jesus, então, ele não tem uma falsa humildade. Ele não pode ter uma aparência de humildade. Ele tem que ser humilde como Jesus foi. Fala que ele se tornou humilde. Tem gente que finge humildade. Tem gente, quem já viu brasileiro na fila para pegar o visto para os Estados Unidos? Quem já viu? É a humildade encarnada, meus irmãos. As pessoas são educadas. As pessoas escovam os dentes. As pessoas falam bom dia, três bom dias, bom dia, good morning. Todo mundo se comporta, é a porta do céu. Todo mundo é educado, todo mundo fala baixo, todo mundo é humilde. Já percebeu como é que é? Quem já viu motorista endemoniado quando passa na frente do radar? Dirige calmo, dirige calmo. Ele reduz a velocidade, ele acha que vai ganhar um bônus se ele ir devagar, né? Ele vai bem devagarzinho, pode ir 60, ele vai 40. Passa do radar, vai a 200, está possuído. É fácil manter a aparência, é fácil comportar para manter as aparências. Aqui não está falando que Jesus, ele veio e interpretou um servo. Deus se tornou um servo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus se tornou homem e como homem se tornou servo. Eu fui pregar, Michel, fui convidado pelo pastor Miguel Uchoa, da igreja anglicana, lá em Recife. Aí, pastor Miguel, igreja anglicana, uma igreja evangélica. Só que lá eles mantêm alguns costumes mais diferentes nossos, por exemplo, da igreja batista. Por exemplo, eles usam ainda o colarinho clerical. Sabe o colarinho clerical? Igual os padres usam, né? Essa vestimenta, ela tem uma origem protestante, né? Muitos católicos se apropriaram dessa vestimenta, mas algumas denominações protestantes ainda utilizam o colarinho clerical. Aí o pastor Miguel falou assim: Davi, eu sei que você não usa o colarinho, mas aqui na nossa igreja a gente usa, né? Se você quiser usar, não precisa, mas se quiser, sabe uma recomendação bem recomendada assim, meus irmãos? Não, pastor, não tem problema, não. Eu não tenho problema nenhum, não, pastor. Pode trazer, me traz, eu não tenho, né? Traz um, empresta um colarinho clerical, traz um GG, porque eu estou gordinho, traz um maior, e eu vou colocar, não tem nenhum problema. E ele falou: não, Davi, eu vou levar aí. E aí tocou o telefone no quarto do hotel. Quando eu atendi, o recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: minha roupa chegou? Falei: sua roupa chegou. Falei: minha roupa chegou? Sua roupa chegou. Falei: não, eu estou indo aí buscar. Não, eu já estou indo buscar. Ele falou: não, Santo Padre, eu já mandei subir, já está subindo, por favor. Santidade, fique aí. Aí, então tá. Aí tocou a campainha. quando tocou a campainha, eu abri a campainha, era a camareira, Michel. Ela estava com a roupa dobrada. A moça se inclinou para me entregar a roupa. Ela pegou e falou assim: bênção, padre. Fez assim. Eu não sabia o que fazer. Eu peguei e falei assim: vá e não peques mais. Eu falei: vá e não peques mais. Vá na bênção. Aí eu peguei o colarinho clerical. Escuta. Eu peguei e fiquei olhando aquilo. Aí eu fiquei olhando. Gente, pensa o menino batista, gente. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Tudo. Eu tenho 3 bisavô pastor batista. Um bisavô que foi presbiteriano. Peço perdão aos irmãos. Amém, queridos? Mas é brincadeira, viu, presbiteriano? É brincadeira. 4 bisavô pastor. Todo mundo da minha família é pastor. O tio é pastor. O primo é pastor. O cachorro é pastor alemão. O outro é pastor belga. E eu com aquele colarinho, eu fiquei olhando aquilo. E aí eu fiquei achando aquilo engraçado. Coloquei assim. E fiquei pensando nisso. Aí eu fui me arrumar, tal, fiz a barba, tal. E fiquei pensando nisso e fui orar. Sabe por quê? Porque para nós é fácil perceber o formalismo do outro. Para nós é fácil perceber a tradição do outro. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós temos as nossas tradições. Que nós temos o nosso jeito de falar. Nós temos o nosso jeito de se comportar. Nós temos o nosso evangeliquês. Crente não fala Nossa Senhora, crente fala misericórdia. A gente tem um jeito de falar, e se você quiser fingir, você finge. Se você quiser atuar, você atua. Se você quiser se tornar um sepulcro caiado, você se torna. Bonito e adornado por fora, mas por dentro, ossos podres, imundícia. Esse dia foi... Deus permite que situações na nossa vida aconteçam para a gente refletir. Amém, queridos? Esse dia, eu sei que eu ajoelhei e orei e falei: Deus, eu não quero me tornar uma fachada. Aquilo me levou a refletir sobre aparências na nossa vida. Quantas vezes nós vamos nos tornando pessoas apenas de aparências, que na prática não vivem aquilo que nós professamos. Eu tenho uma irmã, a Priscila. Priscilinha, quando ela era novinha, ela tinha a língua presa, minha irmã, e ela falava assim, desse jeito assim. E o meu pai levou ela numa fonoaudióloga e falou assim: fono, por favor, ajuda minha filha, ela tem dificuldade para falar, ela fala assim. Aí a fono falou assim: pastor, não se preocupe, em alguns dias sua filha vai estar falando certinho. Aí meu pai olhou para ela assim: não, beleza, né? Quer dizer, a mulher não resolveu o problema dela, meus irmãos. Às vezes, o seu testemunho está tão avacalhado que a pessoa já logo olha para você e fala assim: não, esse aí não tem nada de Deus. Esse aí, se você convida ela para vir, vamos para o culto. Ela fala: como que é o nome da sua igreja? PIB de Curitiba. Deixa eu anotar aqui para nunca ir na sua igreja, que eu nunca quero ser igual a você. A pessoa anota para não ir. Agora, tem gente que, quem está entendendo? Que mantém ali aquela aparência. Mantém aqui aquela aura. Mantém ali. Esse texto é maravilhoso. Esse texto não está dizendo que Deus veio na terra e mostrou como é ser um servo. Diz que ele se tornou um servo. Cristo Jesus, Deus, se tornou um servo. Meus amados irmãos, não é uma falsa humildade. O texto declara que Jesus veio do céu à terra, da glória à vergonha. Ele veio de Senhor a servo. E ele foi da vida à morte. Porque o texto diz no verso 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados irmãos, aqui nós encontramos uma humilhação dentro da humilhação. Ele não só se tornou homem, não só se tornou um servo, meus amados irmãos, ele foi morto na cruz do Calvário. E a cruz, meus irmãos, a cruz é dolorosa. A cruz, a morte de cruz é um vexame. Somente a camada sem direitos na sociedade daquela época podia ser crucificada. Eu estava conversando mais cedo hoje, ano passado, eu cursei uma disciplina de história do direito no doutorado. Fui aluno do professor Inácio Poveda, que é catedrático de direito romano lá na Universidade de São Paulo. E ele falando sobre os textos jurídicos, os discursos de Cícero sobre a cruz, sobre como que a cruz era uma humilhação total. Por exemplo, Paulo não poderia ser crucificado, porque a escritura diz que ele tinha cidadania romana. Paulo não podia. A tradição diz que Paulo foi decapitado. Agora Jesus foi crucificado. Não tinha como ir mais baixo. Não tinha como ser mais humilhado. Meus amados irmãos, eu até conheço pessoas hoje em dia que até estão dispostas a servir, desde que não haja sacrifício. Não, pastor, eu até ajudo. Se tiver no meu caminho, eu ajudo. Não, se eu não vou ser igual aquele sacerdote, aquele levita que passou e deixou o cara no chão. Não, se eu passar lá e ele estiver lá, eu até que ajudo. Agora, eu ter que sair de onde eu estou indo para ir ajudar alguém, pastor, não conta comigo. Eu até já ouvi pessoas dizer isso na minha cara, assim. Não, Davi, você está exigindo demais. Meu amado irmão, Jesus se entregou por completo por mim e por você. O evangelho mostra aqui uma completa ruptura e uma completa mudança de paradigma, onde o maior é o menor, onde os últimos serão os primeiros. Melhor coisa é dar do que receber. Aquele que perde a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Que você possa ser bem-aventurado, meu irmão. Que você possa viver essa contracultura do reino de Deus. Que nós possamos ser um em Cristo. E para sermos um em Cristo, nós precisamos superar os nossos egos. Nós precisamos superar as nossas vaidades. Nós precisamos reconhecer que nós somos ovelhas do mesmo aprisco e o pastor é Jesus. Nós temos que reconhecer que nós somos membros do mesmo corpo e o cabeça é Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós somos pedras vivas do mesmo edifício, do mesmo templo, cuja pedra angular é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós precisamos reconhecer o dom que há na vida do outro, o talento que há na vida do outro. Esse texto diz que Jesus abriu mão. Quem somos nós para viver com tamanha petulância na vida, no olhar? A Bíblia fala de olhares arrogantes. Tem pessoa que às vezes não fala nada, mas o olhar dela escorre veneno do olho da pessoa. Ela olha com despeito, ela olha, que Deus nos perdoe. A igreja evangélica no Brasil, às vezes, ela está muito pomposa e ela poderia estar mais curvada diante de Deus. Mas, consciente do desafio que é ser um cristão amoroso, humilde, meus amados irmãos, Jesus, então, o texto diz que ele foi crucificado. Ele veio do mais elevado píncaro ao vale mais profundo de dor e de miséria. Ele foi humilhado. Mas o verso 9 diz: erga suas mãos e glorifique. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus diz que Deus exaltou Jesus. O diabo, meus irmãos, oferece atalhos. O diabo ofereceu atalhos, o tentador ofereceu atalhos para Jesus. Na tentação, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, é? Então, o diabo levou Jesus para a cidade santa. Cuidado que o diabo também faz caravana para Israel. Foi com Jesus para a cidade santa. Chegou na cidade santa, levou Jesus para o templo. Ah, Jesus, você quer falar de coisas espirituais? Vamos falar. Chegou no templo, foi para o pináculo do templo. O que ele fez no pináculo do templo? Abriu a Bíblia. Vamos falar sobre Deus. Eu trabalhei muito tempo para Deus, Jesus. Eu sei quem é Deus. E leu o texto. Dará ordens aos seus anjos. E propôs um suicídio. Pula daqui, Jesus. E Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, a Bíblia diz, Mateus diz, que o diabo mostrou os reinos da terra para Jesus. E falou, olha, eu te dou tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. O que o diabo quer é ver você curvado diante da vontade dele. O que o diabo quer é isso, ele quer ver você prostrado diante dele. Para ser uma pessoa estúpida, para ser uma pessoa ignorante, para ser uma pessoa que não ajuda ninguém, para ser uma pessoa fechada em você mesmo. Que goteja ódio, que goteja amargura, que tem raiz de amargura no coração, que tem ódio, que é obra da carne na sua vida. Mas Jesus naquele dia olhou
para o Satanás e falou assim: ó, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E o diabo se apartou até o momento oportuno. E durante outras vezes, a Bíblia menciona algumas tentações que Jesus sofreu. Uma vez o diabo usou a boca de Pedro, quando Pedro tentou dissuadir Jesus a não ir para a cruz, não vá para a cruz. E Jesus repreendeu: afasta-te de mim, Satanás. O tempo inteiro o diabo oferece atalhos, facilidades. E a cartada final do diabo foi na própria crucificação. Jesus pendurado no madeiro, ele usou a boca de uma pessoa lá, e a mesma tentação: se é filho de Deus, não foi assim que ele falou antes? Se é filho de Deus, transforma pedra em pão. Se é filho de Deus, desce da cruz. Você salvou os outros, não pode salvar você mesmo? E como diziam os antigos puritanos, porque Jesus não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. Dá um glória a Deus aí, PIB. Nós podemos subir aos céus. Jesus derrotou e destruiu as obras das trevas. Está consumado. Então Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. É só no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Meus amados irmãos, esse texto diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pergunta nessa conferência: estou vivendo para fazer um nome para mim mesmo nessa terra ou para levar outros ao nome que está acima de todo nome? Vamos falar menos de nós e mais de Jesus. Você recebe? Vamos anunciar o nosso Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Sabe, meus amados irmãos, tudo o que aconteceu e tudo o que acontecerá está avançando no tempo em direção a esse dia, a esse momento culminante, onde toda língua confessará o senhorio de Cristo Jesus. Somente o Senhor será exaltado. Todo o resto cairá, todo o resto está caindo, todos os joelhos se dobrarão, mas a Bíblia diz que nem todos serão salvos. Todos vão dobrar o joelho, todos vão confessar, mas nem todos serão salvos. Somente aqueles alcançados pela graça de Deus. Somente aqueles que então se tornarem satisfeitos com a superioridade de Cristo. Aqueles que vão ter então o seu ego esfacelado. Desista de você, meu irmão, e se entregue a Jesus. Entesoure Cristo na sua vida. E assim nós vamos ser um nele. Amém, queridos? E assim nós vamos ser um nele. E assim nós poderemos estar juntos uns com os outros. Na Bíblia, o caminho para subir é descer. Nem tudo, já vou encerrar dizendo isso, nem tudo gira em torno de você, meu irmão. Nem tudo. Nós temos os nossos desafios. Agora, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão tão acostumadas a ser paparicada. É tudo eu, é o selfie, é o meu nome, eu. Então não tem espaço para ser um. Não tem espaço para reconhecer a dor do outro. Só a sua dor importa. Sabe, eu tive um dia muito difícil ano passado. Um dia muito difícil. Sabe, um dia que você não tem tempo para responder ninguém no telefone. Porque você teve um dia. Eu acordei cedo com minha esposa me dando bronca. Davi, tem que emagrecer. Eu ia para a academia, meu irmão. Tem que emagrecer. Essa barriga, Davi. Vamos emagrecer. E eu lá na academia. Aí eu cansado. Natália, estou cansado. Não. Agora tem que pagar boleto. Aí eu fui lá. Gente, a vida é pagar boleto e tentar emagrecer. Eu fui lá pagar boleto. Fui lá, paguei o boleto, e aí paguei as contas, e aí voltei. Aí quando eu cheguei, a minha esposa falou: Davi, a Maria caiu na escola, minha filha caiu de um brinquedo novo. Ficamos aflitos. A diretora ligou, eu cheguei na escola, a minha filha toda arrebentada no chão, chorando. Eu não sei para que um brinquedo para as crianças cair, um brinquedo que cai. E aí eu peguei ela, era toda quebrada, a Maria, mamãe, fui para o hospital nervoso. Bravo com todo mundo, coloquei ela no carro, cheguei no hospital, você fica nervoso, você não percebe o que está fazendo, entrei no lugar errado, fiquei lá no lugar da terceira idade, até não ser atendido. Falei, misericórdia, né? Aí lá, a recepcionista me vendo com a menina chorar. Eu falei, você é uma decepção, você não é uma recepção. Eu falei, pelo amor de Deus, a minha menina está chorando. Não, ai, eu não sabia, que você só faz isso, ela está quebrada. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí levei a minha filha lá no lugar, aí a menina chorando. Gente, pensa um dia complicado. Isso aí foi só o começo do dia. Porque quando eu cheguei de noite nesse dia, foi um dia atípico.
Eu peguei o telefone e falei, Natália, eu preciso zerar esse telefone até amanhã, porque senão não vou conseguir viver amanhã. Que vai... Ninguém liga para pastor para falar coisa boa, meus irmãos. Vai acumulando, vai acumulando. Falei, Natália, eu tenho que zerar esse negócio aqui. Comecei a deletar, não sei quem é, expulsei demônio, fui tirando tudo. De repente, Michel, de repente, no final, tinha uma pessoa, um único indivíduo, um único sujeito, que tinha me mandado, tipo assim, quase 200 mensagens. Um único infeliz, 200 mensagens. Não era um grupo, era um sujeito, uma pessoa, com uma foto. Eu olhei assim, eu não tenho condição desse negócio. Eu abri. Aí tava tipo assim, 8 da manhã. Oi, Davi. 8:05. Davi. 8:10. Você já foi mais humilde, pastor? 8:30. Ah, não vai atender, né? É assim, né? Pra que dá o número? 9:00. Não te procuro nunca mais. Não precisa me ajudar. Nem fala nada comigo. Aí passou. Aí tipo, meio-dia. Pastor, me perdoa. Eu tava nervoso, eu tava frito. E aí ele brigou sozinho no final do dia. Eu falei, Natália, olha esse cara. Ele começou a briga, ele continuou a briga, ele terminou a briga. Eu nem entrei nessa briga. Eu falei assim, pelo amor de Deus, olha que cara perturbado. Gente, presta atenção. Esse texto, eu vou encerrar dizendo isso. Esse texto está dizendo, gente, as coisas não giram em torno de nós. As coisas não giram em torno de mim. As coisas não giram em torno de você. Tudo é para a glória dele. Dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Que você sai dessa conferência dizendo assim, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Eu vou ser uma pessoa mais amorosa. Abre sua mão assim, ó. Eu vou ser uma pessoa mais cheia de Deus. Eu vou ser uma pessoa mais humilde. Eu vou ser uma pessoa mais atenciosa. Porque eu quero seguir os passos de Jesus. Porque eu quero testemunhar o nome de Jesus. Meus amados irmãos, Cristo demonstrou o seu amor morrendo por nós. E nós demonstraremos o nosso amor vivendo para Ele. Amando ao Senhor, amando a Deus e amando ao próximo. Abra suas mãos, eu encerro com isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os perseguirem por minha causa. Alegrem-se e regozijem, porque grande é o vosso galardão no céu. Da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém coloca uma candeia debaixo da mesa, ao contrário, coloca no local apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Abra suas mãos, da mesma maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, mas glorifiquem o Pai que está no céu. Você pode ficar de pé nesse momento. Você pode pegar na mão do seu irmão, quero orar encerrando, pega na mão do seu irmão, ergue a mão do seu irmão, um minuto. É uma conferência sobre unidade, é uma conferência sobre baixar resistências, é uma conferência para nós mudarmos a nossa maneira de pensar, o nosso modo de agir. Deus tira a ambição egoísta do nosso meio, tira do nosso coração a mesquinharia, pessoas possessivas, pessoas que estão doentes na alma, ó Deus, porque são pessoas medrosas, são pessoas com medo o tempo inteiro de perder. Coloque em nós o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Derrama sobre nós algo novo esses dias, um ímpeto novo. Queremos ser parecidos com Jesus, humilde de coração, manso e humilde de coração. Vamos cantar ao único que é digno, vamos exaltar, ergue a mão do seu irmão, e juntos a uma só voz, vamos exaltar o único que é digno, Gabriel.